Você já sabe que a Estapar é referência em estacionamentos no Brasil. Mas e se eu te disser que a Estapar é muito mais do que estacionamentos? E o segredo está aqui, na palma da minha mão. Pelo Zoom Mais, o novo aplicativo da Estapar, você paga o ticket de estacionamento, reserva vagas para o seu carro em aeroportos, arenas, eventos, compra e ativa a Zona Azul em diversas cidades, pede a tag Zoom Mais para passar por pedágios sem fila, paga e parcela IPVA, licenciamento e multas em até 12 vezes, além de contratar o seguro alto com as melhores seguradoras do país.
Ô, seu Felipe, espera aí, ó. Ainda tem muito mais coisa para quem dirige lá no app, né? Só não pode esquecer, é Zoom Mais, nada de azul. Zoom Plus. É Zoom Mais!
Show de bola! Motorista, baixe o app Zoom Mais e tenha muito mais praticidade no seu dia a dia. Tudo pro seu carro em um só lugar. Zoom Mais, um app Estapar.
Bom dia a todos e todas e obrigado por aguardar. Esta é a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Estapar. Destaco aqueles que precisarem que temos uma ferramenta de tradução simultânea disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation por meio do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o idioma de sua preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a teleconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, pelo endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Estapar constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho, mas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Hoje contamos com a presença dos executivos Emílio Sanches, CEO, Daniel Sorage, diretor financeiro e de relações com investidores. Agora passarei a palavra ao senhor Emílio para iniciarmos a apresentação.
Obrigado, Rafael. Bom, primeiramente, agradecer a presença de todos, um bom dia. Feliz aqui de poder participar em mais um call de resultado da Estapar, nosso terceiro tri que nós entregamos. Já caminhando aqui para os destaques do nosso trimestre, na página 5, não foi muito diferente dos últimos trimestres que vocês vêm todos acompanhando, né? Todos os nossos indicadores estão indo no caminho certo, que a gente se propôs a fazer desde o começo do ano, nos primeiros calls de resultado. Então, nossa receita atingiu praticamente quase R$ 400 milhões de reais nesses últimos 3 meses, praticamente mais um recorde que a gente entrega, um crescimento de 13% em relação ao ano passado, né? Então, a nossa previsão é continuar nesse ritmo. A gente vem trabalhando forte, com novos contratos que a gente vem conquistando, trabalhando com muita dedicação no nosso same store sales. Então a empresa tá indo no caminho muito bom. A consequência disso tudo, mantendo os nossos custos, que é a nossa diretriz há muito tempo, nós crescemos quase 20% o nosso EBITDA, né? Chegamos a 18,4% em relação a 2023, fruto de todo o trabalho que está sendo feito. Então, crescimento muito bom que vem dando resultado. E consequência de tudo que o Daniel vai falar um pouco mais, todas as ações que a gente vem fazendo de redução de dívida da empresa, dos spreads que tem, independente do aumento da taxa de juros que vai ocorrer, já vem ocorrendo nos últimos meses e para o ano que vem, a gente está seguro que o caminho está certo, e a consequência disso é mais um trimestre, uma reversão de prejuízo para lucro, Então, saindo do ano passado do trimestre, 14 milhões de prejuízo e já tornando-se uma empresa lucrativa. E, Daniel, a gente vem falando muito isso nos calls de resultados e reuniões internas com investidores, que a empresa boa é aquela que dá lucro, né? Então, a gente está super, super satisfeito com o que a gente vem fazendo até agora e espero que a tendência continue assim, dando tudo certo. O nosso churn é, na média, desses últimos trimestres, muito baixo. A super eficiência da equipe comercial, não só na capacidade e qualidade de trazer novos contratos, né, que são praticamente 18 inaugurações em 3 meses, mas também de reter contratos, né? Então, a gente fala aqui dentro que fazer uma renovação tem o mesmo valor de um novo negócio, né? E a gente tá quer atacar as duas pontas, tanto ganhar quanto renovar. Então, aqui é um parabéns especial mais uma vez para a equipe de operações da empresa e equipe comercial. E as nossas plataformas digitais. Então, crescendo novamente, foi um crescimento expressivo. E aí, no começo do vídeo, vocês puderam acompanhar o nosso novo embaixador, podemos dizer assim, né? O Felipe Andreoli. Estamos felizes com isso. É uma campanha que o marketing fez muito bem feita nos últimos meses, e a consequência é esse lançamento que vai começar agora em novembro. Começou ontem, para falar a verdade. Então, satisfeito que as nossas plataformas digitais vão ter cada vez mais viabilidade, né? Visibilidade, e já atingiu quase 20% das nossas receitas, já vem através das plataformas digitais. Lembrando que quando a gente fala aqui de receita através da plataforma digital, a gente não está falando de TPV, estamos falando de tudo que vem através dos pagamentos das plataformas, seja pagamentos de estacionamentos, tickets de estacionamento, reserva de vaga, zonas azuis, e uma parcela da receita digital, não TPV, tá bom? Caminhando agora para a página 6, só um overview, né, que a gente vem mostrando de tudo que a gente vem fazendo aqui, de novos negócios, são muitos, não caberia nesse slide. Acho que aqui a mensagem é: estamos no Brasil. Então, a gente é muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais, mas a gente vem mostrando aqui algumas operações que a gente mostra. Então, shoppings, né? Muitas pessoas falam que a gente estava um pouco afastado de shoppings, não é verdade isso. Então, a gente mostra que a gente teve o Shopping Central Park, importante aqui em São Paulo, o Shopping Butantã, um ícone da região próximo do Morumbi, o Shopping Mais, Shopping São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, um Hospital Vila Velha. Alguns exemplos, um centro comercial muito importante na Paraíba, que a gente está bem feliz de estar entrando forte na região do Nordeste também. Então, a nossa meta aqui é estar em todas as cidades do Brasil, operando os melhores ativos, e isso a gente vem entregando nesses últimos anos. Na página 7, também dando um pouco de cor ao crescimento das elétricas, a nossa investida, que nós temos praticamente quase 60% de controle dela, foi um investimento que a gente fez lá no passado, e a gente vem mostrando aqui que vem crescendo a passos largos, porém com resultados ainda baixos em relação ao total da empresa, mas é um ativo que a gente olha com muito carinho, é um ativo que ele entra como um a mais de serviços que os nossos estacionamentos fazem para oferecer aos nossos clientes finais. Então, a gente já chegou à marca de mais de 1.000 estações de carregadores espalhados pelo Brasil. Esse número vem crescendo mês a mês. Estamos pensando aqui no futuro de gerar uma qualidade para os nossos clientes. O aumento mensal de carros elétricos na rua, isso aqui passa a ser uma fortaleza para esses clientes, que vão ter essa garantia de ter aonde abastecer os carros. Ainda uma receita que cresceu 70% em relação ao ano passado, mas, obviamente, que os números baixos, quando tem um salto um pouco maior, percentualmente tem uma representação grande, né? Mas estamos falando de 1,4 milhões de reais, uma empresa que saiu do zero para isso, ela começa a fazer bastante sentido no longo prazo. Na página 8, dando um pouco mais de cor da Zoomais, a nossa plataforma digital, né? 100% consolidada, 100% integrada, já atingimos aqui, a gente fez uma atualização de mais de 6,2 milhões de reais. 6,2 milhões de usuários na plataforma Azul Mais. Aqui não tem as outras plataformas Estapar, tá? Estamos falando só da Azul, então os próprios usuários são mais quase 4, 5 milhões, mas a gente está focando aqui na Azul para demonstrar. Isso já traz número de transações de 13,5 milhões de transações que nós tivemos no trimestre, e a gente vem crescendo, né? Então já atingindo quase 20% das nossas receitas já estão vindo para a plataforma digital, e a receita líquida da Azul, aí sim, aqui é importante dizer que são os produtos digitais da Azul, ou seja, que não tem nada a ver com estacionamento da plataforma digital da Azul, um crescimento de 70%, estamos correndo atrás aí de chegar quase aos 8 milhões de reais no terceiro tri, e a gente só vem crescendo. E nosso objetivo agora com o lançamento dessa campanha que a gente vem fazendo de marketing do Zoom Mais é cada vez mais dar visibilidade, como eu falei, trazer cada vez mais pessoas para dentro da plataforma, dar conhecimento para os clientes, pagar no estacionamento através do Zoom, fazer sua reserva de vaga. Então agora o próprio Shopping Butantan atendendo super o Morumbi, então a gente viu um aumento de fluxo de reserva de vaga, esse grande ativo que a gente conseguiu para dar uma qualidade melhor para os clientes que vão de carro para o Morumbi, a gente acaba crescendo e a nossa estratégia está assim, dentro dos principais ativos, oferecendo os melhores serviços e como resultado é esse crescimento da receita. A gente vai falar um pouco, vamos trazer dois assuntos aqui, avançando sobre duas ações que são ações um pouco mais internas da empresa do que externas, né? Então a gente vem falando bastante aqui na companhia do Zoom Mais, dos produtos digitais, do crescimento. Mas a gente não largou também o investimento que é feito aqui no back office, vamos dizer assim. Então, a gente lançou, implantamos esse ano, e o lançamento foi agora no terceiro tri, duas ferramentas que vão dar cada vez mais qualidade, seja nas informações contábeis ou seja no para os funcionários. Na página 10, a gente fez agora o lançamento do Estapar Mais Você. Esse é um aplicativo que a gente está falando que é uma plataforma nossa aqui, que isso funciona tanto na web como no app. Ele é exclusivamente para funcionários da Estapar. O que isso significa? Nós atingimos a marca de 6.400 funcionários, que todos têm um app agora, então todas as informações da Estapar, seja desde inauguração de operação, políticas, informações do RH, documentação, seja holerites, coisas de plano médico, assistência social, o nosso portal institucional, ou seja, tudo que o funcionário precisa ter sobre Estapar, inclusive academia, treinamento, ele consegue através da palma da mão. O que isso significa? Uma das dificuldades que uma empresa que é tão espalhada quanto a Estapar, que está em mais de 90 municípios pelo Brasil, a comunicação chegar de uma maneira assertiva, com uma qualidade sem nenhum ruído, é muito difícil, né? Então, as orientações que a gente passa nem sempre chegava lá na ponta, ou chegava de uma maneira tardia ou com alguns ruídos. Agora não, agora o funcionário consegue saber até quando alguém aqui da administração faz aniversário, o cara tem acesso a essa informação. Se ele quiser pegar o holerite dele, não precisa ligar, fazer uma jornada para conseguir o holerite dele, porque se extraviou no meio do caminho. Então, agora ele entra lá, pega informação, tem um chat que ele consegue falar aqui com a equipe, ou seja, a gente está vendo isso que vai aumentar cada vez mais o engajamento, os treinamentos, qualidade, ou seja, estamos cada vez mais olhando para o nosso funcionário, para ele ter uma assertividade muito maior, e a gente acredita que com isso a gente vem acompanhando que o índice de turnover vem caindo e a gente espera que a gente consiga capturar cada vez mais informações e reduzir o nosso custo de turnover, que isso é muito comum numa empresa com tantos funcionários, né? Principalmente empresas de estacionamento. Então a gente vê com muitos bons olhos. O outro, eu vou passar agora a bola para o Daniel aqui, que está aqui do meu lado. Antes dele entrar nos indicadores econômicos financeiros da empresa, a gente vai falar da implantação também de um sistema que o Daniel liderou ao longo desse ano e a gente, de uma maneira feliz, como todo problema de implantação de um ERP, né, a gente concluiu agora em julho e vem capturando, começando a capturar resultado ao longo do tempo. Então, Daniel, a bola é sua.
Obrigado, Emílio. Bom dia, pessoal. Aqui é o Daniel, 11h15. Estamos aqui ao vivo com vocês. É um prazer estar aqui com vocês para falar de resultados da Estapar. Mais um ano, mais um trimestre bom, né, no ano de 2024. Estamos muito animados. Sobre transformação digital, que o Emílio vem comentando sobre o nosso app Zoom, sobre o nosso app do colaborador, o Estapar Mais Você, são todos temas relacionados à transformação digital da empresa. Transformação digital, ela é de dentro para fora e de fora para dentro. A gente tem que olhar todos os aspectos da empresa. Empresa do nosso porte, do nosso tamanho, com a nossa capilaridade e complexidade, ela exige que a gente também se modernize aqui nos nossos processos internos. Estapar já tinha um ERP, né? Trabalhava com um concorrente aqui do Oracle há muitos anos, E agora a gente tomou uma decisão, né, em 2023, de migrar para um ERP que pudesse suportar o nosso crescimento, né? A gente tem uma ambição de crescimento muito grande, e para suportar esse crescimento, a gente também tem que contar aqui com o que há de melhor no mercado. Então, quando foi agora 1º de julho, né, após um ano e pouco de projeto, a gente fez o go live, né, de um nosso novo ERP, né, que está em nuvem, com um novo nível de governança, um novo nível de integração, um novo nível de capacidade de processamento para tudo que a gente almeja para essa empresa, não só para esse ano, mas com os próximos anos. O Emílio bem comentou que uma migração de ERP, toda empresa passa por uma barrigada, né, um processo de adaptação, e a avaliação aqui da administração é que esse processo de adaptação está indo muito bem, né? A gente, no primeiro mês, está todo mundo tentando entender como funciona, mas agora, passado 3 meses, 4 meses, né, após a migração 1º de julho, a gente já tá começando a coletar os frutos, a colher os frutos dessa implantação. Eu não tenho dúvidas que essa nova ferramenta que vai ajudar a empresa, vai suportar a empresa a aportar cada vez mais qualidade, agilidade, assertividade, governança, que é o que o mínimo que se exige para uma empresa do nosso porte, com qualidade e eficiência que a gente quer entregar. Bom, agora vamos para os resultados do trimestre de 2024. Sempre começa falando um pouco do aspecto operacional do portfólio da empresa. Te mostra aqui que ao final de setembro terminamos com 731 operações, o um crescimento de 9% na comparação com 23, e crescemos em mais de 30 mil vagas na comparação trimestral também. Fechamos com 490 mil vagas. E esse crescimento principalmente no segmento que a gente vem se propondo a investir mais, que é o segmento alugados e administradas. Vai ter um próximo slide que fala disso, e isso aqui responde boa parte, né, de como a empresa tem conseguido alcançar resultados tão expressivos. É um trabalho aqui de decisão de investimento, disciplina de alocação de capital, com um tipo de investimento menos intensivo, com menor payback e maior retorno. Aliado a isso, a empresa ela tem que manter o seu portfólio vivo e ativo, de um tamanho saudável. Então, nós fechamos o churn, terceiro trimestre de 2024, com 0,26%, em patamares dos trimestres anteriores. Eu sempre reforço o que significa um churn de 0,26%. Significa que, ainda que percamos, que saiam da nossa base contratos, são contratos com representatividade pequena ou com margem pequena. Então, a empresa continua com um portfólio forte para poder seguir o seu crescimento nos próximos trimestres. Passando para o próximo slide, que é o 14. Falamos aqui da composição desse portfólio. É uma continuação do slide anterior. A gente mostra como que historicamente a composição do nosso portfólio ela vem crescendo na parte mais de capital menos intensivo, que é os segmentos alugados administradas. Nós começamos o ano com 55%, a gente está batendo 58% e acreditamos aí que um patamar de 60% é o que a gente deve esperar para um portfólio equilibrado para os próximos trimestres. Esse é o principal fator aqui que faz com que as nossas margens bottom line, lucro aí, vem se revertendo trimestre após trimestre. Indo para o próximo slide, o 15, nossa receita líquida do trimestre, R$ 399,5 milhões, um crescimento de 14% na comparação trimestral, e chama atenção pelo nono trimestre consecutivo, né, de recorde. Esse crescimento da receita, e você vê o crescimento do portfólio, é o principal motivo, a gente cresceu mais de 30 mil vagas na comparação trimestral. Nessas vagas também temos com um fluxo maior de veículos e com um ticket médio também mais ajustado. E também não podemos deixar de mencionar que as novas receitas que o Emílio comentou, que vem da nossa base digital, né, do Zoom Mais, são receitas que começam a compor nossa receita líquida da empresa e que vem nos ajudando nesse crescimento. Também estamos muito animados para a continuidade desse crescimento nos próximos trimestres. Passando para o slide 16, não basta crescer a receita sem disciplina de custos. Então, atingimos um lucro bruto caixa no terceiro trimestre de 24 de 107 milhões de reais, um crescimento de 12% em comparação com 23. A margem bruta estabilizada, passou de 27,3 para 26,8, e no terceiro trimestre de 24 tivemos alguns gastos pontuais do trimestre, gastos one time. A gente não faz costuma fazer nenhum ajuste não recorrente nem nada, mas acreditamos que existe espaço sim para que essa margem ela não como volte aos 27%, mas como ela continue crescendo nos próximos trimestres. Então, essa barrigada aqui de alguns bips, a comparação ano contra ano, ela está mais relacionada com gastos one time, gastos específicos do terceiro trimestre, algum deles relacionado à migração do sistema, outros relacionados à operação, mas podemos esperar aqui é o retorno do crescimento da margem bruta da empresa. E no próximo slide, o 17, onde falamos do EBITDA. Aí sim, aí a gente fala de todos os gastos aí operacionais administrativos da empresa, né? O terceiro trimestre de 24, 77,2 milhões de reais no trimestre, crescimento de 18,4% na comparação anual. E aí, aqui sim, a gente vê a expansão de margem, de 18,6 para 19,3, que só corrobora o que eu comentei, do crescimento da margem da empresa. A gente tem aqui como característica, né, dos executivos da empresa, ser uma empresa muito orientada a resultados, com qualidade. E a nossa disciplina em alocação, nossa disciplina de custos, ela é muito rigorosa, faz parte do nosso DNA do dia a dia. Isso se reflete aqui, né? Uma vez que a gente mantém gastos operacionais e gastos administrativos em dia, para que a empresa continue crescendo, não só nominalmente, mas marginalmente nas margens. Passando para o próximo slide, o FFO, aqui já é quase uma proxy de lucro da empresa, caixa, né, que a empresa gera de caixa. Temos um crescimento expressivo de 56%. Aqui está o efeito positivo da alavancagem da empresa, né? Uma vez que a empresa ela cresce operacionalmente e consegue manter uma estrutura de capital equilibrada e saudável, a gente vê esse crescimento de 56%, de tal forma que a gente atingiu no trimestre quase 56 milhões de reais, de FFO, e uma margem de 14%. Podemos continuar esperando também com o crescimento da operação e a manutenção da estrutura de capital saudável, o crescimento desse indicador, não só no nominal, mas também no marginal. E aqui, né, o que importa, né, no final do dia, o que a gente vem pregando aqui nos últimos 2 anos aqui no management, aqui empresa boa, empresa que dá lucro, e a Estapar pelo segundo trimestre consecutivo na sua história apresenta um lucro contábil, isso que é um lucro IFRS, de 3,1 milhões de reais, uma reversão contra o prejuízo de 14 milhões do trimestre anterior, e uma tendência, quando a gente olha os anos anteriores, de como nosso trabalho aqui com disciplina de alocação de capital, estratégia, crescimento assertivo, vem se materializando no nosso balanço, nossos resultados. É óbvio, né? Esse resultado de 3 milhões de reais é um resultado aquém do que a gente imagina, do que o potencial Estapar pode atingir. Temos muito crescimento ainda para apresentar, para colher, mas a gente sair da marca d'água aqui, sair do negativo positivo, é uma mensagem muito contundente para o mercado. Então, estamos muito contentes. Reforço aqui os parabéns do que o Emílio transmitiu para os nossos colaboradores, que sem ele, sem dia a dia de estar lá atendendo bem o cliente, tendo disciplina na execução, sem isso a gente não conseguiria esses resultados. Então, deixo aqui também meu agradecimento e parabéns para todos. Isso aqui é um resultado de todos. Passando agora para o tema mais de fluxo de caixa e dívida, nós aqui continuamos disciplinados com a alocação de capital e gestão do nosso caixa. A gente começou o trimestre com 300 milhões do caixa, terminamos com 271 milhões. Tivemos aqui um fluxo de atividades operacionais de 65 milhões, ou seja, uma conversão de caixa altíssima perante o nosso EBITDA. Um CAPEX de 40 milhões de reais, esse CAPEX ele está relacionado ao nosso crescimento, principalmente no segmento lugares administradas. Tivemos crescimento também com concessões, como a concessão da Zona Azul de Mauá, que começa a operar agora em novembro. Estamos super animados com essa nova operação, né? A gente vai poder ali apresentar toda a potencialidade do nosso aplicativo Zoom Mais. E nas demais linhas aqui, tivemos uma variação do endividamento líquido, onde a empresa ela também, além de direcionar o seu sua geração de caixa, não só para crescimento, mas também para manter a dívida num patamar saudável. Então, amortizamos 23 milhões em dívida. E aí, como sempre, pagamento de juros, 35 milhões de reais, o nosso compromisso com os nossos credores de sempre honrar com os compromissos financeiros. Passando para o próximo slide, aqui o 21, também é muito importante falar sobre isso, que é o que vem ajudando bastante a nossa reversão aqui para o lucro, que é o nosso liability management, como a gente vem gerindo o nosso endividamento financeiro. A gente vem mantendo a nossa dívida líquida estável aqui nos últimos 2, 3 anos, e a gente deve permanecer com o nível de dívida líquida mais ou menos que a gente está hoje, eventualmente com uma leve redução a partir do ano que vem, né, à medida que a gente direciona um pouco de capital para crescimento, um pouco para amortização de dívida, para que a gente permita a empresa crescer e crescer saudável. Tá? Então, essa é a história por trás da estabilidade da dívida líquida. Manter uma dívida líquida, é importante que a gente tenha uma dívida líquida saudável. O que é uma dívida líquida saudável? Que tem o um menor custo para a empresa financeira, então a gente vem trabalhando forte perante os nossos credores. Aqui é um agradecimento aos nossos credores aqui, que sempre apoiaram a empresa nos últimos 10, 15, 20 anos aqui, desde que a empresa começou a se financiar para crescer. e a gente vem conseguindo reduzir esse custo do spread CDI. Já saiu de 2,78, 2,6, 2,5. Esse trabalho ele não termina nesse trimestre, não termina no trimestre que vem. É um trabalho contínuo que a gente faz aqui. A gente vai administrando os nossos passivos com base nas oportunidades, negociações, estruturas que a gente busca. A gente é bem sofisticado aqui para buscar estruturas de custo de capital mais saudáveis para a empresa. Então, a gente pode esperar aqui para os próximos trimestres também uma continuidade da redução do spread CDI. E ter um custo saudável, né, um custo menor possível, também um equilíbrio dos vencimentos. Então, a gente vê que está com uma posição de caixa de 271 milhões de reais e os vencimentos aqui para 12, 24, 36 meses, super equilibrados. A gente sempre olha essa tríade, né? Pô, saldo da dívida, custo da dívida e vencimento dela. Como isso se encaixa no nosso planejamento estratégico. E é isso que a gente vem conseguindo manter uma estrutura de capital saudável com o menor custo possível. Eu vou entrar aqui, vou invadir um pouco as considerações finais que geralmente fico com o Emílio, mas para poder comentar nosso posicionamento ESG. Nós divulgamos aí nas últimas semanas, né, pela primeira vez, depois de um trabalho super sério feito por uma consultoria independente da nossa materialidade. Então, essa par ela colocou os dois pés de vez agora na agenda sustentabilidade, que é um tema super importante. Nós, como líderes do setor de estacionamentos, temos que também puxar a liderança nesse tema. E o nosso trabalho de materialidade, após aí a responsabilidade, né, de stakeholders internos, externos, da nossa cadeia de valor, saímos com oito temas materiais. E não podia ser diferente, né, temas materiais relacionados ao social, né, dado que nós temos uma grande presença nas mais de 90 cidades no país, são 6 mil colaboradores, são dezenas de milhares de famílias que atendemos. Então, nós temos temas como saúde, segurança, valorização de talentos, diversidade, satisfação, que são temas muito ligados ao social. Então, temas que estão totalmente atrelados com as metas dos ODSs. E a Estapar pretende aí cada vez mais aí se comprometer a entregar, mitigar e eliminar todos os impactos. Temos também itens de governança, ética, responsabilidade. E também não podia deixar de responsabilidade ambiental e mudança do clima. Recomendo a todos, convido a todos a entrar no nosso site de RI, tem uma seção específica sobre sustentabilidade, ESG, acessar o nosso relatório, é o primeiro relatório que a empresa solta, e agora não para mais, né? A empresa lá vai continuar soltando seus relatórios, os seus compromissos, os seus indicadores, e nos próximos anos, até mesmo com as novas regulações de CVM, que a gente vai passar a reportar também nos nossos balanços. Bom, pessoal, termino minha participação aqui. Volto a palavra para o Emílio. Novamente, o meu agradecimento a todos os colaboradores da Estapar, os nossos clientes, parceiros que estão aí junto conosco, ajudando a entregar esse resultado e tornando a Estapar empresa cada vez maior, entrega mais qualidade, com melhor prestação de serviço e com eficiência. Então, um bom dia para todos. Obrigado, Emílio, com você.
Obrigado, Daniel. Não esquece que a gente tem o Q&A ainda. O Daniel está aqui com a gente ainda. Só para fechar rapidamente aqui, o trimestre, com essas considerações finais que o Daniel já começou a falar, os números vêm de uma maneira que a gente considera bons, né? Não são ótimos, são números bons. A gente vem conseguindo crescer a receita. Ficamos um pouco frustrados, que a gente tinha uma expectativa até maior de receita, mas dado que aconteceu no Rio Grande do Sul, teve um pushback natural de perda de receita, então o número deveria ter sido muito maior, consequentemente, o EBITDA e o lucro líquido da empresa. A gente ainda não está satisfeito, né? Por mais que a gente tenha reuniões aqui com os nossos credores, que vêm elogiando o resultado, o trabalho que está sendo feito, mas acho que a gente tem muito ainda o que fazer internamente. Em todas as pontas. O Daniel deu uma visão geral, tanto, e a gente falou aqui de investimentos que nós estamos fazendo, tanto no administrativo, a troca de um novo RP mais moderno, não que o anterior não fosse, mas a gente resolveu fazer um sistema um pouco diferente para dar algumas agilidades para nós aqui na empresa, fortalecer os nossos controles, o app do colaborador, que vai nos ajudar. Já estamos, tudo que a gente já está fazendo nesses últimos meses, estamos pensando em 2025. Área comercial cada vez sendo mais fortalecida, área de operações, então a gente está super confiante que a gente continuaremos entregando bons resultados, mas a nossa régua aqui ficou muito alta. Então a gente espera realmente surpreender cada vez mais e continuar nessa pegada. Agradecer realmente os 6 mil funcionários que nós temos aqui, que é um trabalho feito não só para um, dois, três, 10 pessoas, mas é feito por todos eles, todos nós. Então, isso tudo é consequência do que a gente vem fazendo, que a gente vem cobrando e a gente vem comemorando e celebrando internamente também. A gestão aqui da área financeira da dívida, né? Então chegamos a captar CDI mais 4,5 e reduzimos drasticamente nesses últimos anos o custo da dívida. Então, dívidas estão sendo tomadas agora um custo bem menor, está sendo feito para pagar dívidas maiores, está um liability management muito natural de ser feito. E olhando aqui um pouco para o futuro, obviamente que a gente vai continuar com essa pegada de novo negócio, né? A gente tem um espaço aqui no Brasil muito grande de oportunidades, né? Então a gente está vendo que o nosso crescimento orgânico está sendo muito bem executado. A nossa plataforma digital Zoomais, ela é um drive muito importante para 2025. 2024 foi um ano de conhecimento, de análise, de testes. Em 2025 a gente quer impulsionar cada vez mais isso para gerar um valor para os nossos clientes, tanto do B2B como do B2C. Então a gente tem uma expectativa muito forte para 2025 dos produtos digitais. Então, queria agradecer a participação de todos antes de entrar aqui no Q&A. Estamos certos que estamos no caminho certo, felizes e esperem boas notícias que em breve terão. E tenho certeza que os próximos trimestres serão bem executados e, como consequência, os números virão de uma maneira bem satisfatória. Abraço para todo mundo e a gente vai abrir aqui agora, passar para o Rafael para a gente abrir a parte de Q&A, que já chegaram algumas perguntas aqui para nós, tá bom?
Obrigado, Emílio. Para fazer perguntas, os participantes da teleconferência devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A primeira pergunta é do Luiz Felipe, investidor pessoa física. Ele pergunta, Daniel, visto a geração de caixa atual e o caixa em balanço, qual foi o racional de pegar mais 50 milhões de dívida nesse trimestre?
Beleza, Felipe, obrigado pela pergunta. Faz parte do nosso liability management tomar dívida barata para pagar dívida cara, tá? Essa especificamente com uma operação super barata para a empresa, ela saiu com custo all-in de 9,5% pré-fixado, que é abaixo do nosso custo aí, a gente tem média. São operações como essa que vem nos ajudando a reduzir o nosso custo marginal de dívida, né? Então, faz parte do trabalho do liability management tomar dívidas. E quando a gente toma a decisão de tomar dívida, a gente não está olhando 12 meses para trás, está olhando 12 meses para frente. Então, eu estou olhando meu planejamento de investimento, olhando meu planejamento de amortização de dívida. E quando surgiu uma linha aqui para a gente poder tomar, a gente foi e tomou, tá? E assim, a gente vai continuar tomando dívida, tá? Mas, de novo, tomar dívida barata para pagar dívida cara e manter os vencimentos equilibrados. É natural de um trabalho de liability management. O que é importante é entender que esse trabalho de liability management, ele ano após ano, ele vem ficando cada vez mais fácil, vamos dizer assim, ou menos difícil. Nós temos com uma análise de crédito pelos nossos credores cada vez melhor. A nossa demanda para esse liability management, em termos de montante, nominalmente, também é cada vez menor. Então, esse trabalho aqui, ele vem ficando cada vez menos difícil, o que é bom, né? Então, isso também é um trabalho só. Quando eu falo que é menos difícil, né? Não é exatamente mérito nosso, também os nossos credores também que acompanham, vêm, e aí acompanham o que a gente vem se propondo entregar, a gente vem entregando. Então é com base na credibilidade aqui, nos resultados que a gente vai conseguir fazer esse trabalho.
Faz uma segunda pergunta, Daniel. Investimento intangível está relacionado na sua maioria a software. Há previsão de baixar esse ciclo de investimento ou algum guidance?
Beleza, Felipe. Bom, guidance a gente não tem a prática de dar guidance, tá? Eu posso comentar um pouco sobre a sua dúvida. Você talvez tenha pegado o nosso fluxo de caixa ali, tem um investimento intangível na casa de 60 milhões de reais, tá? A gente, todos os anos, a gente separa um pedaço do nosso budget para poder investir sim em tecnologia. Tá? Então, a gente não foi só em 24, mas em 23, em 22, em 25 e 26, você pode continuar esperando da empresa investir em tecnologia. A gente não sai gastando a torto direito, a gente tem um budget, de novo, com disciplina financeira, então a gente escolhe quais os projetos, onde é que a gente vai aportar. Esse representa um pedaço, né, desse investimento de 60 milhões, eu diria, um pouco menos da metade, tá? 60 milhões é o que a gente gasta todos os anos E aí, com tecnologia. E outra parte do intangível, Luiz, Felipe, isso é investimento em novos negócios. Quando a gente paga uma outorga, uma luva para explorar contratos, é natural que aí o registro contábil disso é um intangível. Então, ele entra lá como um intangível, um direito de exploração de um espaço de uso que a gente investe na cabeça, no, faz o upfront e explora esse ativo por X anos. Esse intangível ele é amortizado linearmente por esses anos de contrato. É natural. Estapar sempre fez isso, vai continuar fazendo isso, mas o nome do jogo é a disciplina de alocação, tá? Então, à medida que a gente mantém a disciplina de alocação, você vê que o nosso ativo intangível ele reduz, né, na comparação aí com o balanço. Isso quer dizer que a gente vem investindo na mesma proporção ou até menor do que a gente vem amortizando. É a troca do portfólio de capital intensivo pelo portfólio de carrego mais leve. Isso que a gente vem fazendo.
Obrigado, Daniel. Carlos Herrera, da Condor, faz a seguinte pergunta. Queria pedir para vocês darem uma visão sobre o que estão enxergando como principais tendências para o ano de 2025. Quais seriam os principais drivers de resultado e os principais riscos? Aí ele comenta também sobre o cenário de juros previstos para mais alto ao longo de 2025 e se a gente enxerga uma possível redução nos investimentos. Nesse sentido, a prioridade seria desalavancar, gerando caixa, ou alguma possibilidade de follow-on, considerando esse aumento de juros?
Carlos, obrigado pela pergunta. Extensa, né?
Tá. Sumido, Carlos, né? Sumido, Carlos, né?
Sumido e aí perguntou tudo agora. Vamos lá, tendências 2025. Como o Daniel falou, a gente não dá muito gás, mas é o que eu falei já anteriormente, tá, Carlos? A gente continua nessa mesma batida, tá? De novos negócios, crescimentos, temos muitas oportunidades para crescer, a nossa área do digital, focando ainda no custo, né? Então, quando a gente fala focar no custo, é pegar contratos bons, investimentos bons, e já alinha, já pegando o gancho da outra pergunta sua do cenário de juros, que dê retorno, que pelo no mínimo pague, né, o nosso custo de dívida aqui. E tem que ser maior para, consequentemente, eu ter uma margem maior. Então, isso aqui acho que vai ser o grande desafio de qualquer executivo, empresário no Brasil. Saber fazer investimentos que dêem um retorno maior que a taxa de juros, mais os spreads aí que empresas alavancadas têm. Então, é um mix que a gente vai ter aqui dentro, né? Se a gente vai reduzir dívida, se não tiver investimento que dê um retorno maior. Então, isso aí vai ser aquela famosa escolhas, né? O dinheiro é finito, o caixa é finito, a gente vai tomar decisões aqui junto com a área financeira, com a área comercial. E dependendo do tamanho do investimento, envolvendo o próprio conselho de administração da companhia, que é muito ativo e muito próximo a nós aqui quando a gente fala de investimentos. Então, esse é uma coisa que a gente já vem fazendo nos últimos anos, né? É uma disciplina da empresa desde sempre, né? Não é uma coisa nova isso. Então, tô tranquilo que vamos tomar as decisões certas, pensando na saúde financeira da companhia como um todo, né? Então, estamos tranquilos com relação a isso. Ou seja, o cenário de juros, se subir muito, vai ser uma pena, obviamente, porque chega uma hora que a gente não vai conseguir retornos tão mais altos. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, também esses juros também não vai ser uma coisa tão diferente do que a gente já viveu nos últimos anos. E a outra prioridade é desalavancar, né? Gerando caixa. A gente tem, obviamente, um objetivo aqui de desalavancar cada vez mais, um trabalho que a gente vem fazendo, né? Já vem desalavancando. Então, já chegamos a números muito mais altos que hoje, e a tendência é continuar desalavancando, mas ter um equilíbrio aí também, né? Não adianta também ficar uma empresa sem dívida nenhuma e não crescer. Então, a gente vai ter equilíbrio de reduzir dívida, desalavancando e crescendo o EBITDA. Então, se o EBITDA crescer, a gente mantém a dívida líquida. Então, a gente vai nesse swing aí que a gente vê com bons olhos, que a gente conduziu nos últimos 2 anos, 23, 24, está dando certo. A gente espera continuar. E riscos do negócio, né, que a gente tem. Perder negócio, não renovar, não ganhar contrato, alguma mudança que pode ter lá na frente. Então, é riscos que a gente, como executivo, tem que ficar administrando todo dia, toda hora, faz parte, mas acho que não tem nada assim que seja um risco iminente, um risco que a gente vê, risco do negócio natural. Tá bom? Obrigado, Carlos.
Obrigado, Emílio. João Moraes, sell-side do Citi, nos faz a seguinte pergunta, Daniel. Gostaria de uma visão geral sobre o futuro da margem bruta de vocês. Qual a estratégia para continuar crescendo e manter a margem bruta nos patamares acima de 20%? Como vocês enxergam a margem bruta no futuro?
Obrigado pela pergunta, João. Manter o desafio, né, manter uma margem crescente é desafiador para qualquer empresário, qualquer empreendedor aqui no Brasil, né? Você conseguir crescer a receita e manter os custos controlados. O principal driver que a gente imagina, que a gente planeja, a gente modela para manutenção do crescimento da margem é expansão, crescimento do número de operações. A gente aumenta o topo da receita, aumenta o top line e a gente aí consegue amortizar custos fixos. Esse é o principal driver. Nós temos uma força também de precificação que nos ajuda, tá, na operação, isso na linha da receita, e também a gente vem perseguindo aí, já viemos demonstrando, né, o nosso negócio digital crescendo 70% na comparação anual, de trazer novas receitas com a mesma estrutura de custo também nos ajuda a crescer o top line. E quando a gente vai para a linha de custos, né, a gente vai ter os custos diretos, natural, e os custos indiretos, que é o que a gente tem bastante disciplina, né? Nós temos uma estrutura aqui, né, de gestão operacional, que hoje ela é capaz de suportar o nosso portfólio e de suportar talvez até o dobro do número de operações que a gente tem hoje. Então, se a gente crescer o número de operações de receita, o nosso custo indireto não cresce. Essa equação ela tende a dar um dividido. A margem dividida pela receita costuma ser um número melhor, tá? É assim que a gente espera. Então, acho que expansão do número de operações é o principal driver, novas receitas e coletar todos aí os benefícios de alavancagem operacional, com a estrutura administrativa que a gente tem, ter um sistema mais moderno, processos mais bem estabelecidos, investimento em tecnologia. Por isso que a gente faz isso. A gente pensa que eles têm que crescer de forma saudável. E é isso, né? Temos um desafio, né? O segmento de unidades administradas, ele naturalmente tem uma margem menor do que os outros segmentos, mas também não quer dizer que a gente abandonou os outros segmentos de concessões, contratos de longo prazo. A gente vai continuar fazendo, mas sempre com muita disciplina. Então, estamos confortável aí que tem espaço para melhora de margem, tá? Não vou cravar número, acho que da guidance é uma prática que a gente não tem, mas a gente vem conseguindo crescer, ainda tem espaço para crescer, tá? Estamos bastante confiante, animado, para os próximos trimestres e para 2025. E obrigado pela pergunta.
E antes de vamos concluir aqui já, agradecer novamente a presença de todos, mais uma vez, mais um trimestre entregue, em especial aos mais de 6 mil funcionários nossos que estão fazendo um trabalho incrível, a nossa área de operações que vem dando show. Então, toda hora que a gente vai visitar uma operação, conversar com clientes, é só elogios, né? Estamos nesse trabalho forte, nossa equipe de operações, ninguém tem igual no Brasil, que está no mundo. Eu posso dizer que a gente vem viajando e acho que não existe nenhuma empresa de estacionamento no mundo que se equipare a Estapar. Quem sabe no futuro, né? Então, muito feliz com o que a gente vai fazendo. A gente quer entregar um final do ano também vamos dizer assim, uma qualidade de números e eficiência operacional, eficiência financeira, eficiência visual nas operações, de tecnologia de ponta. A gente está fazendo aqui realmente um trabalho. A equipe da Estapar, ela é realmente fora da curva aqui. Para quem tem a chance de conhecer os profissionais que trabalham aqui na empresa, são realmente ímpares. Então, isso que está fazendo o sucesso e a gente conseguir reverter momentos difíceis que a gente teve aqui na companhia no passado, dado a pandemia e outros fatores. Então, parabéns a todos, agradecer mais uma vez a presença. Eu passar para o Rafael aqui para a gente fechar mais um call de resultados. A gente fez. E agradecer o time de RI aqui também, né, que trabalha pra cacete.
Obrigado, Emílio. A teleconferência de resultados está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas. A gente aproveita a participação de todos aqui nesta teleconferência para informar que no dia 11 de dezembro vamos fazer o segundo Estapar Day em parceria com a Pimec. Para mais informações, vocês podem acessar o site de RI. Obrigado a todos.